Beleza, estamos aqui hoje com o Fábio. Primeiramente, boa noite.
Boa noite, meu
Fábio é meu
amigo.
pastor da comunidade Base Missionária Casa de Oração Rio Claro, é parte do presbitério lá e ele está nessa empreitada, né, pastor,
Sim.
de estar edificando uma igreja local juntamente com Cristo. E hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre a conferência Fome e Sede. Para quem já nos acompanha, esse é o terceiro ano.
Estamos indo já para o quarto.
Estamos indo para o quarto ano já com a Conferência Fome e Sede. Tem sido um tempo muito especial para a comunidade local, para a igreja e também para o resto do povo do Corpo de Cristo em Rio Claro. Pastor, eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal. Talvez algumas pessoas não conheçam você. Queria que você falasse um
Legal.
pouco da sua história, da sua vida.
Sim. Bom, meu nome é Fábio Viana. Estamos com a base missionária já praticamente indo para o quarto ano e estamos fazendo parte do presbitério, né? E temos visto assim a mão de Deus nesse tempo, na nossa vida, nos direcionando para algo e temos nos posicionado debaixo de uma palavra, buscando totalmente a orientação de Deus para não ser simplesmente mais uma comunidade apenas, mas que nós possamos verdadeiramente estarmos engajados naquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Então, nós estamos debaixo de uma palavra e, dentro dessa palavra, a proposta é nós não retrocedermos mais. E uma das palavras que tem sido muito forte em nossos corações é que iria custar tudo e que nós não retrocederíamos mais. Então, essa é de primeiro momento, nós abraçamos essa verdade, não querendo mais simplesmente a gente ter uma mensagem ou pregar uma palavra, mas tornar verdadeiramente essa mensagem, encarnar a mensagem dentro de nós. Então, esse primeiro momento, essa proposta que nós trouxemos para a base, para a nossa comunidade, para aqueles que caminham com a gente. Não tem sido assim tão simples e fácil, mas graças a Deus o Senhor tem nos direcionado e sentimos nesse tempo que estamos avançando para fazer com que essa comunidade se torne uma comunidade saudável na cidade, entre os irmãos.
Muito bom, muito bom. Para quem já acompanha a gente, como a gente já disse, esse é o quarto ano que a gente está fazendo Fome e Sede, e todo ano Deus dá uma direção para o pastor, para a liderança da igreja, de qual vai ser a temática da conferência. E esse ano Deus deu a direção para falarmos sobre o fim dos tempos.
Muito bom.
E também deu a direção para tirar o nome Conferência. Mas agora a gente começar a chamar de ajuntamento
Sim.
Fome e Sede, né,
Muito
pastor?
bom,
Então eu
justamente.
queria perguntar, e a gente numa conversa aberta aqui, o porquê dessa temática Fim dos Tempos e por que dessa mudança de conferência para ajuntamento?
Legal. Então, na realidade, como nós já falamos aqui, nós estamos indo para o quarto ano já com essa temática, né? Fome e sede. E por 3 anos consecutivos nós já trabalhamos com isso usando o termo conferência. E a gente julga assim de grande valia, porque conferência na realidade fala do ato ou efeito de conferir. Mas nós entendemos, a partir desse tempo, uma palavra que nós recebemos da parte do Senhor, de nós colocarmos ajuntamento. Primeiro, porque isso traz muito característica daquilo que nós nos tornamos.
Legal.
Nós tomamos uma posição de nos ajuntarmos, isso é, pautado em Eclesiastes, que fala que nós somos pedras, que é tempo de ajuntar as pedras, e também, segundo as palavras do apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, ele fala que nós somos pedras vivas.
Uau.
Então, nós entendemos muito essa questão de ajuntar. Então, logo, a palavra ajuntamento é o termo que nós já usamos nos nossos cultos ao domingo de manhã. Todavia, nós entendemos agora, nesse processo, nós usarmos também esse termo para trazer a realidade daquilo que nós estamos querendo. E qual é a proposta? Debaixo de uma palavra que nós recebemos de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que diz: porque onde estiver duas ou mais pessoas reunidas aqui,
Uau.
nós trouxemos esse entendimento juntos. Eu estarei no meio deles. Então, qual é a proposta desse primeiro momento? Fazer com que todas as pedras vivas possam estar em torno de Jesus. E a proposta mesmo é ouvir o que ele tem a dizer sobre a sua igreja.
Uau.
Então, olhando para a igreja, por exemplo, da Ásia, que aponta para 7 igrejas, né, da Ásia, nós vamos ver que há uma palavra direcionada para cada igreja. Então essa é a proposta, o que o Senhor tem ao nosso respeito e qual é a movimentação da qual Ele quer para este tempo na nossa cidade com a nossa comunidade. Então nós achamos por bem, nessa iniciativa Fome e Sede, nós usarmos o termo ajuntamento. E por compreender isso, nós vamos ver muitas coisas. A nossa proposta nessa iniciativa anual Fome e Sede é andarmos juntos e em unidade. Uau. Essa é a primeira proposta. Então nós vamos deixar simplesmente de conferir, que tem a sua importância, claro. Todavia, eu acredito que o mais importante no aspecto de aliança, a qual nós temos que estar juntos, é nós podermos ouvir o que o Senhor está dizendo juntos. Por quê, Serginho? Eu acredito muito numa explosão de unidade.
Uau.
Eu acredito que o nosso Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, no Evangelho de São João, no capítulo 17, ele fez uma oração direcionada ao Pai, para que eles pudessem, para que a igreja se tornasse uma, assim como ele é com o Pai. Então, dentro dessa proposta, nós entendemos isso. Eu acredito que não somos contra a conferência, o termo, todavia, eu estou acreditando num avanço maior em que nós vamos deixar agora de conferir para ouvir todos juntos o que o Pai está comunicando, e isso dentro de um corpo coletivo. Essa é a proposta que eu acredito nesse tempo para nós.
Talvez conferir juntos, né?
Justamente,
e essa é a proposta. Eu acho muito legal, esse termo a gente já usa na nossa igreja local, mas como o pastor Fábio sempre nos ensina aqui, que existe uma única igreja em cada cidade, né?
Sim.
Então a proposta também é que esse ajuntamento não apenas fique na igreja local, mas que também Rio Claro possa estar junto conosco, a igreja de Rio Claro possa estar junto, conferindo essa temática sobre os fins dos tempos.
E também, Serginho, é bom a gente fazer essa aplicação para que nós possamos dar dentro dessa proposta um respaldo bíblico. Quando nós olhamos para as Escrituras em Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 4, nós vamos ver que o Senhor Jesus direcionou uma palavra: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando nós vamos olhando e fazendo um estudo, você vai ver que Jesus, ele na realidade foi o primeiro a falar de um ajuntamento.
Uau.
E logo, quando nós olhamos para Atos, no capítulo 2, no versículo 1, em obediência, 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. E num ajuntamento, aguardando o quê? A descida do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão clamando por avivamento. Já nós olhamos um outro grupo totalmente desacreditado dessa palavra, porque por tanto tempo as pessoas estão aguardando um avivamento e parece que esse avivamento nunca acontece. Mas nós não podemos esquecer que o avivamento ele vai vir a partir de um nível de obediência. Logo, quando nós estivermos juntos, numa mesma perspectiva, isso significa mente e coração, então eu acredito num derramar do Espírito, a qual Joel fala sobre o derramar do Espírito sobre toda a carne. Nós vamos ver que em Atos capítulo 2 eles estavam todos reunidos e a palavra diz, e de repente. Então nós estamos aguardando justamente esse de repente. Então por isso a proposta de ajuntamento, porque nós estamos crendo nessa movimentação e debaixo de uma palavra do que o Senhor vai fazer nesses dias.
Muito bom, excelente. O ano passado a gente usou uma temática sobre cosmovisão e a gente percebeu que durante o ano abriu muita coisa pra gente, a gente estudou o ano inteiro em nossas reuniões de estudo sobre o tema. E esse ano, a direção que o Senhor deu pra liderança da igreja foi sobre a temática fim dos tempos.
Sim.
Eu queria que o pastor talvez falasse pro pessoal um pouco sobre essa temática, sobre a importância de nós voltarmos também os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir sobre as últimas coisas que estão para acontecer, sobre os últimos dias, sobre o retorno de Jesus. Qual que é a importância de nós estudarmos sobre o fim dos tempos?
Então, Serginho, isso eu julgo ser muito importante nós falarmos sobre isso, porque isso vai trazer mais entendimento, clareza, né? Mas o motivo do tema foi pela necessidade de preparar um povo bem disposto para o retorno de Jesus. Infelizmente, a gente olha hoje as pessoas com muita imaturidade. E a partir de nós, então nós queremos verdadeiramente ser desenvolvidos para tornar uma igreja madura, pronta para o casamento. Então, em primeiro momento, a temática ou tema, né, central sobre fim dos tempos veio por essa necessidade. E até porque, acredito que você mesmo, por um bom tempo, falou isso para a comunidade, né, em alguns estudos que nós fazíamos. E aí, eu achei por bem nós intensificarmos esse assunto. Não necessariamente falar apenas aos domingos,
sim,
mas também, por que não, usar um tema central de forma anual para nós intensificarmos o assunto. Porque eu acredito que essa é a mensagem para esse tempo.
Muito bom.
E é justamente isso. Nós queremos nos tornar uma igreja saudável. Logo, esse assunto, ele é muito importante para esse tempo. Então nós queremos gastar trazendo pessoas maduras, pessoas experimentadas nesse assunto, que vão descortinar coisas profundas para nós, né? E assim, nós estamos vivendo um tempo em que Deus, ele na realidade, ele não muda, mas ele se move.
Sim.
E nós sabemos que a revelação, ela é gradual, ela vai aumentando o nível da revelação. Então eu julgo isso é muito importante, porque a gente vai preparar um povo bem disposto e também ajustado para esse retorno, para que nós possamos estar preparados. Então, ardeu no meu coração, eu acho que eu até comuniquei com você,
sim,
um dia, justamente no dia 20/3/2019, nós estávamos numa sala de oração, nós falamos uma forma coletiva, né, onde várias pessoas estavam orando, e de repente eu comecei a fazer um desenho, e eu fui desenhando sem nenhuma pretensão. Quando eu terminei esse desenho, eu olhei e eu vi nas páginas, estava justamente isso, fome e sede, fim dos tempos, e eu olhei a data do dia que eu fiz o desenho, estava dia 20/3/2019, e aquilo me chocou, falei, nossa, por que que eu fiz esse desenho? Logo eu lembrei, fome e sede na nossa conferência para 2020, e aí eu fui olhar no calendário, por incrível que pareça, quando eu abri o calendário, dia 20/3/2020, caía justamente numa sexta-feira, porque esse trabalho que a gente faz com essa iniciativa Fome e Sede, ela geralmente a gente deixa sempre para o início do,
sim,
ano, para ficar justamente aquilo que nós vamos comunicar com a comunidade. E por incrível que pareça, no dia que eu fiz o desenho, era praticamente a data que eu estava pensando para o nosso ajuntamento agora, que nós estamos mudando, que é ajuntamento. Então aí ficou fim dos tempos. E aí eu lembro que eu imparti com você e o seu,
sim,
coração estava queimando por isso. A sua casa, né, carrega um peso sobre esse assunto. Então isso ardeu piamente no meu coração. Então eu fiquei muito feliz. E quando eu acabei o desenho, foi justamente o que eu vi estampado na folha. Fim dos tempos e Alfa e Ômega. Que também,
uau,
tem uma ligação com a nossa escola, né, Princípio e Fim, que nós vamos estar dando início também justamente agora em março.
Uau.
Então tudo culminou para isso. Então a escola chama Princípio e Fim justamente com essa proposta. A proposta inicial é amadurecer um povo. Como Paulo diz que ele quer apresentar uma noiva madura para Cristo, assim também deve ser a nossa proposta hoje. Nós apresentarmos uma noiva madura para Cristo.
Uau, tremendo. Então muito bom isso que o pastor Fábio disse, porque a gente tem percebido na nossa comunidade, né, pastor, que...
Sim.
Todo esse assunto fim dos tempos tem mudado como nós atuamos como igreja e toda a nossa missiologia, né? Então, quando nós olhamos para o futuro, nós conseguimos ter uma eclesiologia melhor e mais atuante, e também uma missão melhor e mais atuante. Então, eu acho que isso é muito bom. Tinha uma dinâmica agora que a gente queria fazer de um bate-bola aqui.
Legal.
De algumas perguntas sobre a temática do fim dos tempos. Então, a primeira é que muita gente tem essa dúvida. Ah, ele veio como um cordeiro, agora vai vir como um leão.
Sim.
Como que é essa faceta de Jesus, se a gente pode dizer assim, como que é essa faceta de Jesus no retorno dele, na sua segunda vinda?
Sim.
Ele vai vir mesmo com o leão? Ele não é mais um cordeiro que morreu numa cruz, que se anulou, que se negou, e agora ele vem? Como que é essa faceta de Jesus na segunda vinda?
É bem interessante, Serginho, essa pergunta, porque assim, muitas pessoas acabam tendo algum equívoco sobre isso, né? Mas o importante nós falarmos sobre essa pergunta é o seguinte... quando nós olhamos para Jesus em Atos capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos perceber que Jesus está sendo assunto aos céus. E diz que aqueles que estavam ali ficaram fixos olhando para os céus e Jesus foi entre as nuvens. E logo, dois varões se aproximam e eles justamente vão dizer, varões galileus, por que vocês estão olhando fixos ao céu? Aí ele vai dizer o seguinte, esse mesmo Jesus que foi assunto aos céus, ele vai descer. E é bem interessante nós analisarmos isso, porque esse é uma base, um fundamento para nós compreendermos que Jesus vai retornar como um homem físico, uau, porém real. Então não é algo espiritual, nós temos que tomar muito cuidado de querer espiritualizar a coisa, como se Jesus fosse voltar em espírito, mas não, ele vai voltar como homem.
Ele assim é um como homem que está no céu hoje.
Justamente, ele foi como homem, vai voltar como homem. Essas duas linguagens figurativas que se usa em respeito ao cordeiro e também ao leão, nós precisamos também compreender essa realidade. Quando, se eu não me engano, em Apocalipse, a partir do capítulo 5, nós vamos ver isso acontecer, que João ele está aflito porque ele não consegue ver ninguém que pode abrir o livro. Então nós vamos ver que João ele fica desesperado, angustiado, e a Bíblia diz literalmente que ele começa a chorar. Logo, alguém se aproxima e diz: por que você está assim? Olha e vê, eis aí o leão da tribo de Judá. É interessante esse termo, porque assim que João ouve isso, ele olha. Mas quando ele olha, ele não vê o leão. Na realidade, ele vê um cordeiro. Então, as escrituras trazem essa ideia de que ele vai vir como um leão, de uma forma figurativa, para mostrar o quê? Ele vai vir como rei, que vai vir para governar. E aí existem profecias já no Antigo Testamento que aponta para essa realidade. Quando nós podemos ver essas profecias sendo liberadas, nós vamos entender que ele vai vir como leão, mas simplesmente para governar, mas como homem. Logo, essa ideia de cordeiro é porque ele foi crucificado como um cordeiro. Então, para ser bem sincero, Jesus foi o cordeiro que morreu. Mas logo ele vai voltar como um cordeiro para vingar aqueles que o crucificaram.
Uau.
Então isso é interessante. E logo nós vamos ver também em Apocalipse capítulo 19, ele colocando essa questão de que nós vamos participar das bodas do cordeiro. Então é interessante nós percebermos isso. Então ele vai vir como leão ou ele vai vir como cordeiro? Na realidade, ele vai vir com essas duas realidades. É. Ele vai vir sim como leão, porém, para governar. Mas ele vai vir como um cordeiro também, para vingar a morte daqueles que o crucificaram. Yeah. Isso é muito interessante. E outra coisa que nós podemos comunicar aqui é que você vai ver em Apocalipse, uma vez só ele é chamado leão da tribo de Judá. Qual é a proposta disso? Nós não podemos esquecer que quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele chamou Judá. E ele disse: você é como um leãozinho. Então, por isso que traz a ideia, porque isso apontava para Davi, mas, obviamente, apontava também para o filho de Davi, que aponta para Cristo. Então, essa ideia do leão da tribo de Judá parte desde as profecias que Jacó liberou sobre o seu filho Judá. E logo, se você olhar para Apocalipse, você vai perceber também que leão de Judá está uma única vez, porém, o cordeiro mais de 30 vezes.
Uau.
Então, a gente vê que Jesus virá, sim, como um cordeiro, mas agora não para morrer mais, mas para vingar aqueles que o crucificaram na cruz. Uau. E aqueles que negaram ele como filho de Deus.
Uau. A gente pode usar essas duas imagens, então, como Jesus ele sempre foi um cordeiro e sempre
Justamente.
Foi um leão, e sempre vai continuar sendo um cordeiro.
Muito bom.
E um leão. O cordeiro, um servo sofredor, e o leão como um justo rei.
Justamente. Uau. Essa é a proposta. E esse é bom a gente falarmos sobre isso, porque muitas vezes a gente usa o termo Jesus veio como cordeiro, agora ele vai vir como leão.
É.
Então traz essa ideia de que ele foi um cordeiro, agora ele vai ser um leão. Não, na realidade ele vai vir como homem real, porém ele tem dentro de si essa essência ou essa Uau. Linguagem figurativa, tanto do cordeiro como do leão.
Uau. Sensacional. Outra pergunta que eu acho que é uma das também que o pessoal pergunta bastante lá no Instagram pra gente: o porquê que esse ano, ao contrário dos outros anos, a gente não tá divulgando nenhum preleitor, a gente não tá colocando nenhum homem lá na capa do Instagram, falando quem vai vir, quem não vai vir, qual que é o motivo disso?
Justamente, até mesmo pelo tema, né, que a gente usou, a temática desse ano, que é ajuntamento e não mais conferência, é bom a gente grifar bem isso. Vocês vão perceber que daqui para frente nós vamos estar falando ajuntamento e não conferência. Essa é a ideia. Por quê? Porque não é sobre eles. E também não é sobre os que vão estar vindo para participar. Mas é sobre o Cordeiro, é sobre o Rei dos Reis. Porque a ideia de ajuntamento é essa, que Cristo é o centro de tudo. Então, qual é a proposta? Nós simplesmente queremos desejar que Ele venha. É. Essa é a proposta. Então, no nosso ajuntamento, a proposta é que Ele venha. Porque se Ele não vir, sinceramente, Serginho, tudo que nós fizermos não vai ter sentido nenhum.
Sim.
É em volta dEle, é por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, essa é a proposta. Por que nós não estamos divulgando os preletores? Porque não é sobre eles. E também não é sobre os que vão vir. Nós não estamos preocupados de atrair pessoas. Porque qual é a proposta das conferências que nós temos visto nesses dias? Atrair pessoas.
Multidões.
E para atrair multidões, o que eu faço? Eu coloco alguém famoso.
Sim.
Então, na realidade, nós entendemos. Se nós não mudarmos essa mentalidade, nós nunca vamos experimentar o verdadeiro avivamento. Então, qual é a minha proposta com fome e sede? Que Cristo seja o centro de tudo, e se tiver 10, 15, 20, 1 milhão de pessoas, não importa. O que importa é que Ele venha e que Ele seja o centro dessa realidade. Então, isso vai alegrar muito o meu coração. E eu tenho tomado partido nisso a partir de tudo que nós temos ouvido, desde o iHope que nós ouvimos, né? Então nós vimos já algumas mudanças e o Senhor veio comunicando coisas conosco, como por exemplo em Colossenses capítulo 3, versículo 3, que ele fala que nós estamos escondidos nele. Aí as escrituras dizem, assim que ele se manifestar, nós manifestaremos com ele. Então a partir dessa realidade, a partir desta palavra, nós nos submetemos. E para ser bem sincero, precisamos ter coragem para fazer isso. Porque não é isso que nós estamos vendo nesses dias. E eu falo isso com muito temor. Isso não faz eu me tornar melhor, pelo contrário. Nós estamos aqui apenas para ser servos, né? E que ele seja o centro de tudo, cabeça de tudo. Então a minha proposta para esse ajuntamento é que realmente ele seja o centro. E não os preletores, não são aqueles que vão estar ministrando, mas é o que o Cristo vai comunicar por intermédio deles. Essa é a proposta.
Pedras vivas juntas edificando uma casa.
Justamente.
Eu acho muito legal essa proposta também, porque a gente tem percebido no Brasil que conferências, como a gente já falou aqui, estão atraindo multidões e estão atraindo com motivações erradas, né? Então, eu acho que essa iniciativa de, a gente vai estar entre amigos, juntos e conferindo juntos sobre um tema. Eu acho que isso é muito poderoso e, como você disse, tem que ter muita coragem para ir na contramão daquilo que o Brasil está indo.
Muito bom. E até, Serginho, a nossa proposta também esse ano, se nós conseguirmos, nós queremos trabalhar muito sobre relacionamento, sobre aliança. Então não é sobre ter uma igreja grande mais, não é sobre ter um ministério, mas na realidade preparar um corpo bem ajustado, que foi o que eu disse no início. E também a mesma proposta é que haja verdadeira unidade.
Yes.
Mas não é uma unidade de falar, estamos juntos. Nós ouvimos muito isso, mas isso é uma falácia. Nós queremos estar unidos a partir daquilo que Cristo está fazendo. Então, unidade, ela é muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Como que eu entendo unidade? Unidade, eu não entendo como estar juntos apenas. Eu entendo que unidade é quando todos estiverem ouvindo a mesma coisa. Então nós teremos uma explosão de unidade. Então aí nós vamos começar a experimentar o verdadeiro avivamento. Eu sei que há muitas pessoas que estão buscando isso. Nós também desejamos isso. Nós cremos.
Sim.
Há uma palavra, há uma profecia sobre isso. Mas sinceramente eu tenho comigo que os grandes avivamentos na história, desde Gales, da Rua Azusa, todos começaram com pequenos grupos.
Sim.
E aí logo então se estendeu tocando nações, tocando povos. Então eu acredito muito nisso. Não estou dizendo que nós vamos conseguir isso, porque para mim não importa onde o avivamento vai começar, desde que ele comece a partir do corpo de Cristo. Nós fazemos parte disso.
Outra pergunta. Esse é um assunto muito importante também, que está muito conectado com o fim dos tempos, com os últimos dias.
Sim.
Qual que é a importância de Israel, tanto a localidade como a nação, como a etnia Israel? O que Israel tem a ver com o retorno de Jesus, com a segunda vinda de Jesus?
Essa pergunta ela é bem pertinente, Serginho, porque nós precisamos de verdade restaurar essa mentalidade de que muitos, infelizmente, pensam que Israel substituiu pela igreja. Então, agora é a igreja, Israel já não tem mais parte nisso. Mas, infelizmente, por falta de clareza, por falta de entendimento, as pessoas pecam muito. Eu acredito que isso talvez deve ser um dos nossos maiores trabalhos nesse
Sim.
tempo, em mudar uma mentalidade por tudo que veio sendo construído ao longo do tempo. Né? E a gente assim nos alegra muito no Senhor dele ter abrido os nossos olhos, o nosso entendimento para compreender. Então, o que que eu entendo? Que Israel, na realidade, é o objetivo da profecia. Nós precisamos ter essa clareza. Então, quando a gente passa a entender dessa forma, nós percebemos que a pergunta que você me fez, Israel tem a ver com a volta de Jesus? Eu poderia dizer, tudo a ver.
Sim.
Então, é lógico que isso tudo é um trabalho que nós vamos, vai nos dar muita demanda, mas nós queremos alcançar esse objetivo até que isso custe a nossa vida, né? Para que as pessoas possam entender. Então, falar sobre esse assunto é muito importante. E é claro que a noiva de Jesus não inclui apenas os judeus. Nós precisamos entender isso. E por isso que é muito importante resgatar essa mentalidade de que Israel não foi substituído.
Sim.
Então, quando nós temos esse entendimento, nós vamos perceber que agora tem representantes de todas as raças, todos os povos, todas as nações. Então, esse, na realidade, é verdadeiro, esse é o corpo de Cristo. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o muro que separava dois povos, agora ele vai se tornar um único povo. Então, essa é a realidade. Então, quando nós começarmos a ter clareza disso, e isso for restaurado na mentalidade da igreja, nós vamos ver o que o Senhor vai fazer. Por quê? Porque isso apressa o retorno do Messias.
Uau.
Então, esse entendimento, essa clareza. Por isso que eu falo, Serginho, se não houver maturidade no corpo, nós vamos sofrer muito por não compreender as profecias.
Sim.
Então, essa é a proposta do tema Fim dos Tempos, para que a gente comece a ter clareza e as pessoas vão tendo uma nova mentalidade.
Conseguir observar essas temáticas que às vezes ficam um pouco descartadas.
Justamente. Então, eu acredito que ele voltará para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ver isso em Zacarias capítulo 14. A partir do versículo 1, nós vamos perceber isso. Se Jesus vai voltar e pisar no Monte das Oliveiras, é uma profecia de Zacarias capítulo 14. Como que Israel não tem parte nisso?
Sim.
E uma das coisas que nós não podemos esquecer, Jesus é um homem judeu.
É isso que eu ia falar.
Isso é muito importante.
Eu ia lembrar que você no início comentou que Jesus ele é um homem.
Sim.
Mas ele não é só um homem, ele é um homem judeu. Ele
Justamente.
Tem uma etnia, ele vai voltar para uma cidade específica, ele vai morar em um lugar específico, esse
muito
lugar
bom.
Chama Jerusalém.
Justamente.
A gente brinca muito entre nós que Israel e Jerusalém eles estão no olho do furacão.
É.
O que acontece lá influencia todas as nações.
Muito
então
bom.
É muito...
E entender também que isso, Serginho, é literal.
Uhum.
Ele vai vir, ele vai voltar para este lugar, como a gente já disse, e ele vai reinar a partir de Jerusalém.
A partir de Jerusalém.
Então, Israel tem tudo a ver.
Yeah.
Tem tudo a ver com o retorno do Messias. E, para ser bem sincero, nós precisamos enviar mais missionários para Israel. Porque, às vezes, as pessoas têm dificuldade. Não precisamos enviar pessoas para missionários para os povos não alcançados. Então, se você quer enviar missionários para povos não alcançados, eu falo, começa a ter um olhar para o Oriente Médio, a partir de Israel. Então, a proposta que eu tenho hoje, dentro de tudo que nós estamos conversando, é levante os teus olhos e vê. A partir do que, Serginho? As escrituras dizem que Jesus levantava os olhos e observava as multidões. Nós precisamos entender nesse tempo. Nós estamos tão centrados em nós
Sim.
mesmos que nós estamos olhando para a nossa comunidade, nós estamos olhando para o nosso ministério, nós estamos olhando a partir de nós. Mas o Senhor está dizendo, eu sinto até tocado nesse momento, o Senhor está pedindo para nós nesse tempo, levante os olhos e vê. Então essa é a palavra que o Senhor tem nos direcionado. Nós precisamos, nesse tempo, ter um olhar para o Oriente Médio. Eu, sinceramente, um projeto que eu tenho é que em nosso meio levante jovens totalmente
Uau.
Sedentos, com fome e sede para
Uau.
Serem enviados. Sabe? Hoje nós temos aí muitos irmãos onde nós estamos nos conectando, como, por exemplo, Convergência em Montemor. Nós temos hoje Atos 29, que tem preparado para implantações de igreja. Nós temos Maranata, que está entrando numa questão missional de preparar para o retorno do Messias. Nós temos também o Ministério na África do Sul, eu tenho dificuldade de falar o nome, mas é Fortwell, que tem preparado pessoas que vão amar friamente o Senhor Jesus, preparando uma igreja saudável. Então, não tem assim muito uma teoria, né, sobre a vida da igreja, mas eles têm uma vivência na prática. Yes. E de alguma forma nós estamos conectados com essas pessoas.
Sim.
Então tem uma ligação, isso fala muito. Então nós precisamos ter um olhar, tirar os olhos do nosso ministério
muito
local
bom,
e olhar numa dimensão bem maior, porque isso tudo apressa o retorno do Messias.
O plano é muito maior.
Muito maior do que a gente pensa. E... eu falo que a gente é tão pequenininho, é como uma sementinha de mostarda. Estamos aqui em Rio Claro, pequeno demais, porém nós estamos conectados com ministérios realmente que estão fazendo a diferença na nossa nação e em outros países.
Sim.
Então isso é muito importante, essa conexão, né, com outros irmãos que às vezes são totalmente diferentes de nós, mas o Senhor trabalha com os diferentes, os indiferentes.
É.
Essa é a proposta de Deus para que nós possamos unir forças para esse tempo.
E eu gosto de dar spoiler assim,
legal,
do nada.
Sim.
E a gente vai estar com alguns amigos nossos que podem ficar despreocupados, não são famosos,
sim,
mas que estão conectados muito com Israel, com o pessoal da FAI. Então,
justamente.
Então eles vão estar na conferência tratando sobre esse tema, né, sobre Israel e a igreja.
Muito
vai ser muito bom. Então, se você gosta de algum spoiler, eu tô dando que vai ter pessoas que estão conectadas
muito.
Com Israel, com judeus messiânicos.
E a proposta, né, Serginho, não cortando você, de nós estarmos fazendo esse trabalho aqui, é pensando nisso. Nós não estamos preocupados em ter multidões, mas se nós também formos ignorantes no assunto, de que nós não queremos que as pessoas participem.
Exato.
Na realidade, a proposta é fazer com que o coração de quem está nos ouvindo arda, venha queimar,
sim,
sabe, amar e estar conectado com esse assunto. Até gostaria de mencionar algo aqui que eu deixei anotado, que existem muitas profecias no Antigo Testamento e também no Novo, ligando a volta de Jesus, a preparação e a conversão do povo natural de Israel. É muito importante nós falarmos isso. É como, por exemplo, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Eu gostaria de ler o texto que diz assim, ó: naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte. Por isso o sentido, nós falamos aqui dele vir como cordeiro. Como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte do filho mais velho. Então é muito importante nós falarmos isso, porque isso traz uma conexão, clareza no nosso entendimento, por nós amarmos Israel nesse tempo, chorar por eles. Nós temos tempo de oração por Israel. Então isso é muito importante.
Muito bom. Eu lembrei também que essa profecia, João vai recitar ela lá no livro de Apocalipse, capítulo 1. Depois dele descrever a majestade de Jesus. Muito,
muito bom.
Muito interessante. Outra pergunta aqui, sobre discipulado e adoração. Se tem algum sentido com a volta de Jesus? Qual é o sentido, qual a conexão de discipulado nesse tempo e de adoração com o retorno de Jesus?
Na realidade, tem muito sentido. Né? Se nós olharmos, por exemplo, para Apocalipse, nós vamos ver isso. Apocalipse capítulo 5, nós temos usado ele, eu até deixei meio aberto aqui. É importante nós analisarmos que nós vamos ver justamente isso. Se nós lermos nas entrelinhas, nós vamos ver que é impossível seguir o Cordeiro sem discipulado. Se nós olharmos para as Escrituras, o que Jesus diz? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo. Então, essa é a proposta do quê? De seguir o Cordeiro. E, obviamente, que a minha proposta aqui hoje é seguir o Cordeiro, porque eu não quero que a ira vindoura que está por vir caia sobre mim. Então, por ter esse entendimento, essa clareza, obviamente, a proposta é essa, seguir o Cordeiro. Nós não precisamos ter medo da morte. Na realidade, nós queremos morrer por uma causa. Logo, entendendo isso, Apocalipse vai trazer essa ideia. Então, se vai haver uma festa aonde há bodas do Cordeiro, a qual eu quero fazer parte, eu tenho que seguir o Cordeiro. Então, isso aponta para o discipulado. Logo, quando nós olhamos para Apocalipse, nós também vamos ver a adoração. Vai falar dos 24 anciãos, vai falar também dos quatro seres viventes. O que eles estão fazendo ali? Adorando. Mas a proposta não é simplesmente o que está acontecendo no céu. Qual é a proposta? Como Efésios mesmo fala, que em Cristo ele vai convergir céu e terra numa única realidade. Então essa é a proposta. Nós com certeza também iremos adorar o Cordeiro.
Demais.
Então
Adoração e discipulado têm tudo a ver, eles estão ligados, conectados numa única proposta. Porque se eu sigo o Cordeiro, logo eu vou adorá-lo. Por quê? Esse Cordeiro vai vir para vingar sua morte, logo ele também vai vir para reinar. E qual é a nossa bendita esperança? Justamente, primeiramente, que eu me torne como ele, porque isso fala do amadurecimento, mas logo que ele venha. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa bendita esperança. Então, Serginho, eu acredito muito de que verdadeiramente discipulado e adoração caminham juntas, lado a lado.
Bom, acho que tem uma última pergunta aqui sobre esse bate-bola, e essa daqui eu acho que é bem mais prática, assim. O porquê estudar escatologia ou estudo do fim dos tempos, das últimas coisas, é importante para a igreja? Qual que é a importância de nós estudarmos sobre escatologia?
Gostaria de iniciar dizendo, depende como, de alguma forma, entendemos por escatologia. Por quê? Nós sabemos que isso acaba ramificando. Cada um tem uma forma, cada um pensa de uma cor, uma forma, de um jeito. Então, isso nos preocupa muito e não quero dizer com isso que a forma como nós cremos seja mais correta.
Sim.
Mas eu posso acreditar que dentro de tudo que nós temos analisado nas Escrituras, isso tem um apontamento, porque isso vai me direcionar no meu preparo hoje para as coisas que estão por vir. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não importa muito o saber, seja de alguma forma as previsões ou as especulações que as pessoas colocam sobre esses detalhes dos últimos dias. Eu penso que mais do que nós sabermos coisas, é nós analisarmos, entretanto, a esperança da volta de Cristo, porque isso é essencial para a vida cristã. Não é sobre os detalhes apenas. Então, eu penso, por isso que eu iniciei dizendo, depende como a gente vê escatologia. Tem muita gente que sabe muito de escatologia, mas a sua vida, o seu caráter não foi moldado em nada mediante essa bendita esperança. Então, eu não vejo sentido nenhum a escatologia se não for dessa forma. Então, como eu entendo escatologia? É quando minha vida, o meu caráter é transformado, porque é isso que ele aponta.
Uma esperança.
Justamente, o tipo de esperança que temos hoje determinará o tipo de cristianismo que nós vamos viver. Uau. Então, essa é a realidade. Então, a escatologia, ela não pode me afetar para as coisas que ainda vão acontecer. A escatologia, ela precisa me afetar hoje para aquilo que vai acontecer. Yeah. Então, eu transformo hoje, eu mudo hoje, porque eu me preparo para aquilo que está por vir. Então, existem muitas linhas, existem muitos pensamentos, nós estamos aqui para debater isso. Sim. Mas, todavia, eu penso que a forma como nós temos aprendido me prepara mais.
Sim.
Eu prefiro acreditar em alguns pontos, que essa não é a proposta, discutirmos os pontos aqui, mas eu prefiro nessa linha que nós temos seguido, porque isso me prepara. Então, isso me prepara a ser um bom pai, isso me prepara a ser um bom marido, isso me prepara a não ser apenas um líder para uma comunidade, mas ser um pai, porque as Escrituras falam, vocês têm muitos mestres, mas nós precisamos de pai. E o que nós mais vemos na nossa nação hoje, Serginho, orfandade.
É.
E isso é terrível, isso deve nos levar a chorar. Então, nós precisamos verdadeiramente ter uma visão correta sobre a escatologia, porque isso nos desafia hoje, nos faz nos prepararmos para trazer essa realidade de que Deus é um bom pai.
Uau.
E apesar da sua ira, mas a ideia de Deus é poupar os seus filhos. Então, é muito importante nós pensarmos nisso, porque saber sobre escatologia. Então, a proposta é, não é saber escatologia, mas olhar com olhar de esperança para a volta do Cordeiro, para a volta do Messias, porque isso é essencial para a nossa vida cristã nesse
tempo.
Muito
bom, muito bom. Pessoal, acho que é isso. Eu acho que deu para vocês conseguirem entender um pouco sobre a nossa conferenciando, sobre a temática, algumas perguntas mais específicas sobre o assunto. Eu queria agradecer ao pastor Fábio, meu pastor, meu amigo, por essa conversa. Acho que foi muito bom, foi muito produtiva. E só para passando algumas informações sobre a conferência.
Agora ajuntamento, né?
Isso, ajuntamento Fome e Sede. Ajuntamento Fome e Sede 2020 vai ser nos dias 20 a 22 de março. Então a gente vai ter 5 sessões. O link vai estar no, na bio do Instagram, você entra lá, tá bem fácil a inscrição.
Muito bom.
Vamos estar com bastante amigos juntos em volta de um tema, adorando, ensinando, aprendendo sobre o assunto.
Uma colocação, Serginho, contando você, que é importante. Nós não estamos divulgando os preletores, mas eu posso dizer que os que vão vir são homens maduros, bem desafiados sobre o assunto.
Exatamente.
E que já falam sobre isso há muitos anos.
É.
Então, nós também não seríamos hipócritas trazer qualquer pessoa para falar. Então, as pessoas que vão estar vindo, pode ter certeza, são pessoas bem calibradas, que dominam o assunto e que queimam o coração também por esse dia.
É, são pessoas que a gente respeita muito e a nação brasileira respeita muito em relação não só apenas o tema, mas a gente tem visto de perto, são pessoas que tratam as esposas como devem ser tratadas,
muito
os
bom.
Filhos como devem ser tratados, e isso nos alegra muito de poder estar junto com essas pessoas.
Uau.
Então, eu acho que é isso, pessoal, muito obrigado, e a gente se vê em breve aí, reforçando a conferência de 20 a 22 de março, link no Instagram, na bio do Instagram, beleza?
Com certeza, nós aguardamos vocês, todos estão convidados para participar conosco nesse novo tempo, daquilo que o senhor está fazendo.
Valeu, um abraço.